só dar tempo para observar cada um de vós e, cruzando o olhar, a percebermos que mesmo quando não nos sentimos vistos, Jesus vê-nos, não é? Mesmo quando é estranho para nós, Jesus não desvia o seu olhar. Há muitas emoções enquanto desfrutava da celebração. Há comoção também quando se acende a vela da esperança. Nós lembramos que esperança é esperar no desespero. Acender a vela da paz. Nós dizemos que o mundo está em convulsão e é inexplicável como ainda assim nós podemos dizer eu tenho um lugar seguro cá dentro, né? Porque grande é a fidelidade, conforme cantávamos. Acender a vela da alegria. Este é um tempo de tristeza, angústia, muitas interrogações, muitas dúvidas. Há tanta violência, há tanto olhar fechado e nós dizermos, uau, Jesus é a minha alegria. Isso qualquer vida pode dizer, né? Em qualquer língua. Ainda em jeito introdutório, hoje, ao escutar os diferentes idiomas, fizeram-me lembrar algo que acontecia. Eu não digo com muita regularidade, mas aconteceu algumas vezes para eu e os meus colegas, enquanto estudávamos teologia, vermos o modo como dois professores brincavam. Ambos eram enormes, mesmo, não só como pessoas, mas fisicamente. Um era o professor de música, Amsher, de seu apelido, e o outro era o professor de hebraico, Daryl Adams. E eles gostavam de se interromper de quando em vez. Batiam à porta, pediam licença. Podia ser o professor de música a interromper o de hebraico ou o de hebraico a interromper o de música. Batiam à porta. E ele dizia, o Daryl Adams, lembra-te, Amsher, no céu é só hebraico. Só hebraico, só falamos hebraico. Outras vezes vinha o Amsher, batia à porta, interrompia, Daryl, desculpa aí, só lembrar que no céu só música. Céu só música. E hoje tivemos um momento assim. Temos as nossas predileções, mas o nosso pai, ele entende todos os idiomas. Ele conhece a minha e a tua oração. E é por isso que nos demoramos este mês de dezembro a refletir sobre o reino de Jesus. E o reino de Jesus é um reino de esperança, é um reino de paz, é um reino de alegria e onde há lugar para o modo como as cordas do teu coração são dedilhadas. E hoje, em particular, depois de na semana passada termos percebido, olhando para a árvore genealógica de Jesus, que eu e tu estamos lá, debaixo desse agasalho, debaixo dessa ramagem, debaixo desses braços frondosos do Pai. Nós estamos lá, aninhados. E hoje gostava muito que nós pudéssemos perceber, por mais estragados que nos sintamos, nos precederam pessoas que experimentaram esperança, paz e alegria. A despeito de alguns dos episódios mais escuros que tenham vivido. E nós escutámos isso hoje já na palavra. Hoje gostava que pudéssemos olhar de uma forma diferente para o reino de Jesus, conforme já orámos. E que profunda oração! Que bom seria que nós pudéssemos ter acesso a ela, a desejássemos e a pronunciássemos. E nós pudéssemos estender também esse anseio para o resto da cidade. Eu desejo que mais gente perceba que a tapeçaria do Pai inclui todos aqueles que queiram integrá-la. E é por isso que o reino de Jesus, gosto de lembrar, é como uma tapeçaria e tanto tu como eu podemos fazer parte desse bordado amoroso que Deus vai entretecendo no decorrer da história. Não sei o que sabeis sobre tiares, mas é lindo ver como alguém que é uma entendida diante do tiar consegue manusear tantos fios diferentes e tecelar então algo que depois nós dizemos: isto é deslumbrante, como é que isto foi feito? E imaginem só como somos diferentes uns dos outros e o Pai está a querer entrelaçar-nos de maneira a que seja visível o quê? O brilho dele, a glória dele, a criatividade dele. Então, cada vida, a minha e a tua, por favor, peço-te, não te coloques à margem ou de lado. Todos aqui podemos efetivamente participar na medida em que percebemos que este vastíssimo tapete é uma linha de cor única. A tua vida é irrepetível, é singular, é especialíssima. Então, não há ninguém que te possa substituir. O teu encaixe foi desenhado então pelo Pai. E isso faz sobressair a multiforme graça, o favor que nós não merecemos do Pai. Alguns podemos dizer assim: bom, eu sinto-me um fio quebrado. Eu sou um fio muito curtinho. Não há maneira de eu me encaixar em nenhum lado. Pois bem, não há fio quebrado que não possa ser aproveitado. Não há fio que não possa ser reparado e inteiramente integrado. A tua vida, ela é tão preciosa que o Pai deseja então juntá-la nesta tapeçaria. O passado individual, por mais destrutivo que tenha sido, pode ser convertido e tornar-se parte integrante do eco da beleza da redenção humana. Então, neste Natal, quando nós celebramos a vinda de Jesus, quando nós percebemos que este tempo de espera, um tempo em que não estamos de forma passiva a aguardar, nós estamos mesmo expectantes que a nossa vida, a minha e a tua, possa ser irrompida, que Jesus possa, na verdade, atravessar-nos, que Ele possa, então, iluminar-nos, que Ele possa desfazer as sombras, os lugares escuros que, porventura, ainda nos habitam. E gostava de vos convidar a olharmos para Mateus, no capítulo 1. E, por mais enigmático que isto possa parecer-te, há alguns que estão familiarizados já com os nomes. Nem sempre fica fácil associar um nome à biografia, o que é que estas pessoas significam. Porque é que estes nomes foram incluídos na árvore genealógica de Jesus e em que medida é que nós formamos uma tapeçaria então com eles? Ainda assim, queria convidar-te a estares atento à leitura que faço de Mateus 1. Eu vou incluir também o verso primeiro, mas na verdade o nosso texto é do verso 2 até ao verso 6. E diz assim a Bíblia, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Abraão nasceu Isaac, a Isaac nasceu Jacó. A Jacó nasceram o Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. A Farés nasceu Erjon, e a Erjon nasceu Arão, e a Arão nasceu Aminadab, a Aminadab nasceu Naasson, a Naasson nasceu Salmão, a Salmão nasceu de Raabe, Boaz, a Boaz nasceu de Rut, Obed, a Obed nasceu Jessé, e a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão. da que fora mulher de Urias. Que tapeçaria é esta? Que entrelaçamento de vidas é este? Não sei que notas, porventura, desejas tirar, mas espicaço-te, desafio-te a tirar notas para lá das mentais. Porque há coisas que nós depois acabamos por esquecer e não fixar. Mas é incrível este entrelaçamento de vidas. Nenhum dos nomes que está incluído nesta tapeçaria está aqui porque calhou. Olha, pronto, veio à mão. Deu jeito. Foi aqui para fazer um remendo. Não. Há uma intencionalidade para destacar um conjunto de aspectos que me são muito úteis hoje, em pleno século XXI. Num mundo que está em convulsão. Quando nós escutamos histórias escabrosas todos os dias, por mais que nós não queiramos, então, escutar notícias, o que é verdade é que, ao lê-las, ou ao depararmos-nos só com imagens, os cabeçalhos passam, as notas de rodapé, e nós ficamos asfixiados. Os tempos que vivemos hoje não são distintos dos de outrora. E é por isso que, ao olharmos para estas vidas, percebemos que estes contos de Natal, estas histórias de Natal, permitiram que fossem desfeitos os enganos criados pelo homem. Nós estragamos, de facto, a coexistência, até a nossa própria relação com Deus e com os outros. Nós, com facilidade, criamos muros, nós desentendemos-nos, nós traímos-nos, nós magoamos-nos. E quando olhamos para isto, para este breve relato, só do verso 2 até ao verso 6, o que é que percebemos que Deus tem desejo de reconstruir? Dignidade, princípios e direitos fundamentais restaurados, como, por exemplo, igualdade racial. Quando aí encontram um nome como o de Ruth, nem todos têm conhecimento que ela era uma moabita, uma natural do país de Moab. Um país que era olhado de lado porque adorava o deus Mote, então o deus da morte. E de alguma maneira a moabita Ruth era vista como uma estrangeira. A estrangeira que já à época, como hoje, era olhada de soslaio e com desconfiança. Percebes como o Natal é vital e é atualíssimo hoje? Percebes a tapeçaria que Deus está a desenhar? E não é para nos dividir, é para nos unir. Não é para cada um se vir, é para que nós possamos perceber que há valor em cada vida. A equivalência de sexos. Isto era de todo incomum. As mulheres não eram citadas à época nas genealogias. Pois bem, aqui não é feito por menos. Nós não encontramos uma, não encontramos duas. Pensamos assim, não há duas sem três. Pois bem, quatro, cinco mulheres são citadas na genealogia de Jesus. Aqui em concreto, neste trecho, são quatro. Mas se depois repararem lá no final, surge uma adolescente cuja vida foi virada do avesso, e onde nós percebemos que Deus está a querer construir uma tapeçaria onde a tua vida também conta, onde ela também é incluída, a equivalência de sexos. Então, o percebermos que seja homem, seja mulher, tem igual valor. Uma religião despida de hierarquias. E, bom, fica notório. Nós não vemos ali, então, mulheres num degrau distinto do de homens. Nós percebemos que Abraão está lá Isaac, está lá Jacó, estão lá grandes figuras de admiração num quadro religioso. Para quem, porventura, então não esteja tão familiarizado com estes nomes, sublinho, o que percebemos aqui é que há um desejo de perceber que na tapeçaria não há fios prediletos. Não há, então, uns fios que acabam por sobressair mais. Não, é na tapeçaria inteira que nós percebemos o brilho do Pai. Ausência de rótulos, santos versus pecadores. Sabem uma coisa? Olhamos para esta lista e pensamos assim, opá, está bem, mas Abraão era Abraão. Bom, a semana passada nós vimos que Abraão efetivamente tinha também dificuldades muito próprias, exatamente como as tuas e as minhas. Mas percebemos então que aqui não há um olhar diferenciado por força do passado de cada um. Honra social, diferentes mas iguais, porque nós fomos ternamente desenhados para pertencer. Sabem o que é que nós deveríamos dizer mais nesta altura do Natal? Não era boas festas. É bem-vindo. Nós deveríamos simplesmente convidar: olha, eu não mereço e o Pai quis-me na sua família. Então, aparece. És bem-vindo. Quando desejares, quando quiseres. Uma tapeçaria que integra os nós criados pelo homem, pela humanidade. E alguns aqui poderiam dizer assim: oh, os meus nós são demasiados e são insolúveis. Não há solução possível. Eu errei demasiado. O poço é muito escuro. Nós podemos olhar para alguns amigos e dizer assim: opa, o que é que vai ser desta vida? Isto não há nada a fazer. Às vezes temos casos bicudos, temos uma comunidade que tem diferentes professores. Temos pessoas que se desgastam no relacionamento com outros, pelo cuidado, pelo amor que têm pelos outros. Quantas vezes ficamos angustiados dizendo: ah, oh, se eu pudesse resolver. O que é verdade é que, quando o fazemos, percebemos que nem os nossos próprios problemas nós solucionamos, porque precisamos todos, sem exceção, de Jesus. É tão interessante que, se nós olharmos com detalhe para esta lista, e eu gostava de te convidar a fazê-lo, olhares lá para Mateus capítulo 1, verso 2 até 6, no formato de papel, no formato digital, aí com um amigo, com alguém que esteja à tua volta, lembrar só isto: o comportamento errático é, digamos que, um denominador comum em cada um destes nomes. O comportamento errático. Ou seja, nós pensamos: oh, agora a vida está a encarreirar, opa, estão a portar-se bem. E do nada nós vemos então estampanços, desastres emocionais. Olhem, se nós olharmos para Isaac, sendo que a semana passada nós nos demoramos em alguns ângulos da vida de Abraão, basta citar agora Isaac que replicou a mentira do seu pai. Se vocês quiserem, espreitem, demorem-se em Gênesis 26, nos próximos dias. Deixa cá espreitar como foi a vida de Isaac. E não é numa cusquice para dizer: aí é bem, desgraçou-se. Não, é para, de algum modo, nós nos vermos lá, na palavra, escarrapachada à nossa própria dificuldade. Se nós olharmos para Jacó, este homem tem provavelmente uma das alcunhas mais embaraçosas da história, o usurpador. Em bom português, numa figura que é familiar para portugueses, depois podemos conversar com diferentes contextos para, de algum modo, ilustrar o que significa. Jacó é conhecido como aquele que passou a perna ao seu irmão Esaú. Passar a perna. Então, enganá-lo, ultrapassá-lo pela direita. Na verdade, de forma intencional, querer retirar ganho e deixar para trás o seu irmão. E o que dizer de Judá e dos seus irmãos? É que, se nos perdemos um pouquinho, é bom lembrar então que estamos a falar de alguém que vendeu José remetendo-o para a escravatura. Vocês imaginam o que é isto? Epá, eu estou a pensar que os meus problemas são bicudos, mas eu, na verdade, eu não vendi nenhum irmão meu. Mas pergunto-me, não houve alturas em que nós desiludimos o irmão, que nós enganamos o irmão, e ele não tem de ser necessariamente de sangue, mas há alguém que em nós confiava. Quando olhamos então para gente como esta, nós pensamos: uau! Esta tapeçaria inclui toda a gente a despeito dos nós que nós criamos. Se repararem, lá no verso 6 é mencionado um nome: Salomão. E pensamos assim: se os exemplos que estão para trás não nos chegassem, para nós reconhecermos as nossas ambivalências, as nossas contradições, não te entendes, não te compreendes, fica difícil acompanhar o jeito de escolher de alguém que esteja na tua família, que tu dizes, não, com aquele não. Pois bem, se isso não bastasse, eu convido-te a pensares um pouquinho na vida de Salomão. É impressionante, este homem foi fruto de um relacionamento ilícito, já agora do admirado rei Davi. Vejam como nós somos tão descompensados em colocar nos píncaros e nos pedestais quem, para todos os efeitos, tem, então, um pedestal com pés de barro, que de facto é argiloso, que se desmancha, que acaba por se desmoronar. Não coloques o teu olhar noutro que não seja em Jesus. A tapeçaria é acerca de Jesus e não acerca da minha vida ou da tua vida ou de qualquer uma destas personagens. Estas vidas estão aqui para que todos nós possamos perceber há lugar para mim, há lugar para ti. Por isso, se há lugar para ti, não coloques ninguém fora da possibilidade de ser integrado por vontade própria, porque o Pai quer, na tapeçaria que lhe pertence a ele. Então, quando olhamos para Salomão, este homem que foi agraciado com uma sabedoria superior, é-nos dito na palavra que não houve como Salomão tão sábio na terra. Pessoas de diferentes paragens vinham para observar como ele era sábio. E querem crer como é inexplicável, como as coisas estando a caminhar bem, nós escolhemos mal? É-nos dito que Salomão acabou por ter uma vida sexual absurdamente desregrada. E sobre ele foi vertida imensa sabedoria. Isso não deu para ele percepcionar que tinha de fazer destrinça sobre o que estava a acontecer dentro de si. Isto acontece-me a mim, acontece-te a ti, acontece-nos a nós. Olhando para esta tapeçaria, espero eu que nós comecemos a recolher mais o indicador, seja direito, seja esquerdo. Recolhê-lo mais. E perceber, não, eu não quero julgar. Porque se o Pai entendeu que estas vidas tão desmanchadas puderam integrar esta tapeçaria, oh, que bom que eu também posso. E o que quer dizer que não há quem não possa, assim deseje. Uma tapeçaria rara e brazonada. Queria olhar mesmo para cada um destes nomes e porventura encontra-os aí. Uma tapeçaria que só de olharmos para Pérez, que foi fruto de um relacionamento entre a sua mãe Tamar, e por favor, aguenta-te aí, respira fundo, porque o pai era o avô. Como assim? Sim, porque na verdade Tamar tinha enviuvado e era importante que os irmãos, segundo a cultura da época, pudessem dar descendência ao irmão falecido. E porque nenhum deles honrou a cultura que vigorava à época, ela teve de arranjar um estratagema. E o estratagema foi, de facto, poder dar à luz e gerar descendência para o seu marido. Mas o que é verdade é que o seu progenitor acabou por ser o seu próprio sogro. Uau! No entanto, Pérez. No entanto, Pérez. Sabem o que é dito sobre ele? Espreitem se desejarem em Neemias 11, verso 4 e verso 6. Alguém com uma história tão atribulada para nós dizermos assim, é uma vida que está arruinada para sempre. Sabem o que é dito na Bíblia sobre este homem? Este homem deixou um legado tal que todos os que pertenciam à sua dinastia eram reconhecidos como homens notáveis, homens de respeito, homens de imensa honra. Isto é dito porque o que te acontece na tua infância, adolescência, nas desgraças que acompanham cada família, nos ângulos escuros de cada família, o Senhor tem o condão de restaurar, de reparar e de dar valor e de acrescentar e de nós podermos iluminar o mundo à nossa volta. Olho para Pérez e eu vejo que há esperança para mim, há esperança para ti, há esperança para os amigos que estão feridos na cidade e que às vezes só o odor, só o jeito como se vestem, só o olhar depressivo nos afasta deles, mas o Pai não se afasta deles. O que quer dizer que nós somos agentes para podermos trazer esperança, respeitabilidade, honra, conforme Pérez acabou por fazer. Uma tapeçaria comum, de valor extraordinário, porque alguns aqui podem dizer assim, e é verdade, olha, a minha vida é tão normal, ela é tão simples, olha, eu passo despercebido, ninguém dá conta de mim, eu não tenho grandes histórias para contar, não tenho grandes desmanchamentos. E alguns encaixamos-nos aí, sabem, na tapeçaria que nós temos diante de nós é assim também. Quando olhamos para homens discretos, por favor, não desprezem o termo que vou usar, para homens vulgares. Ou seja, eram homens terra a terra, eram homens simples, eram homens que, na verdade, ninguém pararia para observar a sua vida. Mas eles estão aqui, homens como Erjon, Arão, Aminadab, Naasson e Salmão, de pouco ou nenhuma notoriedade é lhes dada na Escritura. Contudo, vistos desde o alto, eu creio que eles estão aqui porque eles honraram na simplicidade da sua vida a chegada que proporcionaram do Salvador. É exatamente como eu e tu. Oh, na cidade ninguém repara em mim. No trabalho, o que eu faço? Opa, há tanta gente mais importante do que eu. Por favor, nos papéis que te forem entregues, naquilo que necessariamente for o teu desempenho, que tu possas fazê-lo de forma discreta, de forma simples, de forma honesta, mas honrando, então, o tapeceiro. Nós podendo, então, honrar para que a tapeçaria fique notória de que nós temos um Pai admirável. Uma tapeçaria soberba, tecida com graça e verdade, que é feita de gente da mesma massa de que Boaz. Repararam em Boaz? Boaz significa remidor. Nele há força, é o significado do nome Boaz. E Boaz foi aquele que acolheu a estrangeira. Foi aquele que entendeu esta mulher, de facto, ela pertence, ela faz parte. É impressionante percebermos que numa cultura severa, onde a mulher, sobretudo se viúva, ainda mais estrangeira, era ostracizada, Deus levanta homens como Boaz. Deus levanta homens e mulheres em que neles há força e em que eles entendem, eu quero ser um remidor. Eu quero ser alguém que acaba então por ser abrigo, ser alcofa. Quando olhamos para Obed, Obed é servo adorador, é o significado. Coisa linda nós percebermos que esta tapeçaria é tecida com graça e com verdade. Como Jessé, presente de Deus, Deus existe. Estes homens, estes três em particular, são autênticos milagres ambulantes. Eu remeto-te para na tua história, na tua própria vida, encontras ou não um, dois, um punhado, eventualmente uma dúzia de homens e mulheres que são modelos de amparo, modelos de serviço, modelos de alegria, modelos de testemunho, modelos de adoração. Eu não sei como é que é convosco. Confesso, vou partilhando convosco que tenho algumas predileções. Querendo estar com o Pai, com a sua imensa família, como é bom treinar já aqui. Mas Boaz é um daqueles que eu gostarei muito de poder conversar e ouvir e entender. E é lindo quando vidas como nós acabam por ser exemplos tipológicos do jeito de Jesus atuar. Agora, quando olhamos para estas vidas, nós pensamos assim, mas eu estou tão aquém destes exemplos, porque todos temos telhados de vidro. No entanto, Jesus faz questão de tecer um cordão umbilical connosco. Repararam quando escutámos Gálatas 3, 26 a 29? Não há homem nem mulher, Não há escravo nem livre, não há distinção. Tu pertences. Então a genealogia de Jesus, a dita tapeçaria de eleição, e permitam-me, de eleição porque tingida com tom escarlate. E eu aqui estou intencionalmente a lembrar-me de um pormenor delicioso na vida de Raab. E já lá vamos. É lindo olharmos para mulheres marginalizadas que estão incluídas na tapeçaria, que nas suas imperfeições foram berço para acolher o Salvador. Imperfeições como assim? Bom, já vos falei um pouquinho da história de Tamar, que poderia dizer-se que o seu exemplo, porventura, quase que até se deseja que, mesmo num circuito religioso, passe despercebido. Não se fala muito disto. Porque do ponto de vista ético, nós teríamos sempre uma palavrinha a dizer, no nosso jeito assim, bem estruturado e bem rigoroso, inflexível, de que as coisas são certinhas. O que é verdade é que, se nós nos ficássemos por Tamar, já ficávamos assim, com muito para nos entreter. Mas a palavra acrescenta outras. Uma mulher, Raab, de facto, quando olhamos para ela, esta mulher, ela é tida, então, como uma adúltera, uma prostituta, Ruta estrangeira, Bate-seba, oh Bate-seba, a mulher de Urias. Vocês podem pensar, bom, mas onde é que está Bate-seba? Está aí, no versículo 6, no finalzinho. E é dito porque isto era mesmo, mesmo inconveniente. Porque é daquele género em que nós, a tapeçaria até estava a ficar jeitosita, mas ali parece-me que está qualquer problema. E sim, é-nos dito que o admirado rei Davi abusou. Se nós tivéssemos de falar de assédio, nós poderíamos encontrar na palavra um exemplo aqui flagrante. Pois bem, é impressionante perceber que a tapeçaria de eleição, tingida com este tom escarlate, um cordão que nos vai ligar a quem? A Jesus. Que sabemos que lá à frente, a quando da celebração da libertação plena, percebemos que é o fio escarlate, o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa. Deus não deita fora linhas estrangeiras, como Ruth. Deus não deita fora linhas esquecidas, como Tamar. Deus não deita fora vidas desfiadas, como Raab, nem sequer como Bate-seba, uma vida roubada, uma vida completamente desmantelada. Deus não desperdiça nada. Quem é que foge então da história? Sou eu e tu. Eu e tu fugimos da nossa própria história. Parece que temos dificuldade em lidar com alguns dos aspectos mais complexos. Deus não tem. Eu e tu é que temos. Porque vejam, Deus, na sua soberania, entendeu que estas histórias destacavam a história. E a história acerca de Jesus não é acerca de mim, nem é acerca de ti. Então, somos nós que fugimos da nossa história e nos envergonhamos dela. Porque no que diz respeito ao Pai, que tudo vê, Ele está apenas à espera que nós nos viremos para Ele, que decidamos arrepender-nos e que resolvamos entrar em casa. Filho, entra em casa. Entra em casa. Então larguemos igualmente qualquer ponta de orgulho, de auto-merecimento ou síndrome comparativa que nos trava o passo de regresso ao lar. Não gosto mesmo de citar exemplos assim bem recentes num quadro atualíssimo. Mas não sei como é que é contigo quando te deparas com uma ou outra notícia em que o horror é tanto e pensas como é que é possível alguém com tanta responsabilidade ter agido dessa forma. E o olhar vai sempre e bem para a vítima, para os pequeninos. Mas não sei se te dás conta que o jeito de Jesus é no exercício de justiça sempre estender compaixão a quem de facto está tão doente, tão desmanchado, que é capaz de cometer crimes hediondos num plano moral, num plano espiritual, numa dimensão religiosa, financeira, o que tu quiseres. Então o que é que isto quer dizer? Que o Natal é como costumamos dizer, como o povo diz, é para todos. A compaixão é para todos. A graça é para todos. A salvação é para todos. O que cada um opte por fazer realmente é responsabilidade individual. Mas que eu e tu possamos largar qualquer ponta de orgulho, de automerecimento ou até de nos compararmos com A, com B ou com C e que isso, por si só, seja impeditivo de nós entrarmos, então, no lar. O nascimento do Senhor, o Deus Filho, como Filho de Deus, foi o culminar de muita história de dor e de esperança. E estou a terminar. Como a de Ruta, moabita, a migrante, que viu reconstruído do nada o seu lar e o seu futuro. Ou a de Tamar, que enfrentou a irresponsabilidade do sogro para manter o direito à herança no clã. Ou a história de Raabe, que arriscou a própria vida por crer no Deus de Israel. Ou a história de Bate-seba, que abusada pelo rei Davi, foi resgatada pelo Eterno através do seu descendente. Que lindo nós percebermos que estas pessoas acabaram então por ser usadas nas suas histórias para que o Salvador irrompesse e chegasse até nós. O mistério de Deus se tornar humano através de uma jovem humilde e de um bebê numa manjedoura é o eco desta verdade. Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele acompanha-nos durante a nossa existência terrena e humana. Ou seja, Deus não te larga. Deus não desiste de ti, nem de mim, nem de ninguém. Ele persegue-nos com o seu amor. Porque o seu objetivo é que nós possamos entender a beleza, a dimensão gigantesca desta tapeçaria à qual somos chamados a fazer parte e a encorajar outros. Vem, vem. Que o teu lugar é lá. Que nós possamos ficar em silêncio, em quietude, em reflexão, os próximos momentos. E não só agradecer, mas podermos sussurrar: Pai, usa-me. Até naqueles, na vida daqueles, que eu não vislumbro grande esperança, mas tu és a esperança deles, a paz e a alegria. E tens plano para os integrar na tua tapeçaria. Ficamos alguns momentos em reflexão individual e silenciosa e depois vamos juntos escutar uma oração.